Ontem a gente teve convidados, né? Tivemos o Pedro Antunes aqui, piloto da Fórmula Delta, e hoje temos convidado de novo.
Olha só,
agora, especial. Hoje vamos falar sobre MMA, só para fazer a apresentação do nosso convidado. Vou falar aqui sobre o evento que ele disputou na última sexta-feira lá na Upper Arena, no Rio de Janeiro. Lutou no Chutou Brasil 127 e conquistou uma vitória aí por decisão unânime dos juízes. O Breno Yuri venceu o Leandro de Mesquita na categoria peso galo. Foi a quarta vitória consecutiva dele na organização, continua invicto aí no evento. E hoje veio aqui falar sobre, né, essa participação no evento, também avaliar a temporada de 2024 e falar aí sobre os planos, né, para 2025. Bem-vindo, Breno, obrigado aí por aceitar o convite. Seja bem-vindo de volta ao Acre para passar essas férias aí, aproveitar esse fim de ano com a família e com os amigos.
Bom dia CBN. Eu agradeço pelo convite. E muito obrigado.
Então, Breno, fala um pouco sobre essa luta, cara. Foi uma luta que você não conseguiu finalizar, né? Mas uma vitória importante aí, você conseguiu por decisão dos juízes. Como é que foi esse combate? Como é que era esse adversário? Era um adversário duro? Como que você avalia aí esse seu último desafio aí em 2024?
A vitória veio por decisão unânime, né? Por pontos. Mas acredito que na passada eu tinha finalizado e acontece naturalmente. Dessa vez eu peguei um atleta muito duro, muito versátil. Não vendeu barato a vitória, mas graças a Deus saímos com a vitória.
E o que representa para você, cara, fechar o ano, né, com uma vitória, continuar invicto no Chotô? O que você acha que isso te acrescenta para 2025? O que essa tua invencibilidade pode te oportunizar para a próxima temporada, pensando aí em subir ainda mais, né, na carreira?
Cara, principalmente o evento que eu, o maior da América Latina, que é o Chotô Brasil, e se manter invicto dentro do maior evento da América Latina. O Chotô, que é o mais disputado do Brasil, com certeza, e é muito importante para o cenário internacional, para começar a voar mais alto. Eu acredito que eu estou fazendo a base certa, né, no Brasil, para chegar no mundo afora.
Com toda certeza. Eu tenho uma dúvida por aqui, falando um pouquinho da sua trajetória, Breno. Quando foi que você decidiu que queria ser lutador? A partir de que idade? Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória.
Exatamente, eu não sei a idade, mas eu, desde o colo da minha mãe, já estava dentro do tatame. A minha maior influência foi meu pai. Não sei se vocês conhecem, mas o Richard Santos, que hoje é um dos coaches do UFC, tem vários atletas dentro do UFC, mora em Vegas, vive no mundo da luta, então não tinha como eu não ser influenciado, né, dentro de casa, e ele foi minha maior influência.
Olha que bacana, então, desde criancinha mesmo, você já está aí no tatame, como você mesmo falou, seu pai é envolvido com a luta, então não teria como ser diferente, e aí você se apaixonou pela luta e decidiu seguir essa carreira.
Com certeza, segui os passos dele, né, ele que foi sempre acreditou em mim, sempre me influenciou, porque nada é fácil, às vezes você fica desmotivado ali e tal, e bora, dá que dá. E eu acho que é importante hoje em dia você ter alguém ali do seu lado, te apoiando, que é bem carente aqui na nossa cidade, né? Quando dá certo, que aparece as pessoas para te apoiar, enfim.
Você falou que seu pai hoje é coach, né, lá nos Estados Unidos, mas parece que, tipo, você não tem usado essa influência dele para pular degraus, digamos assim. Você está passando por todas as fases para tentar chegar, ter o seu mérito para chegar num lugar mais alto na carreira. Você acha que dessa forma mesmo tem que ser assim? Você não precisa contar com seu pai usando, digamos assim, um jeitinho brasileiro para você conseguir passar de fase, sem passar por todo esse processo para ser um atleta profissional?
Ele sempre me preparou mentalmente e também pelas dificuldades, né? Ele sempre fala, não pula essa etapa que lá na frente vai te fazer falta. Ele sempre me fala que a base é o principal. Se você não tiver uma base forte, não tem jeito. Lá na frente você vai acabar caindo. E ele não mede forças para me ajudar de qualquer forma, mas ele sempre fala, não, é por esse caminho aqui, tu vai ter que passar por esse processo primeiro para chegar aqui, que é tudo mais fácil, né? Nos Estados Unidos, hoje em dia, em Las Vegas principalmente, é o centro da cidade de luta. O UFC tá lá, todos os coaches estão lá, os managers estão lá, então ele sempre me fala que primeiramente é importante eu fazer essa base aqui no Brasil, que não é ruim, eu treino, sim, na maior equipe do Brasil, e uma das melhores equipes do mundo para mim, que é na, Dedé, na Nova União, que é do Dedé Pederneiras, entendeu? Coach do Júnior. Então, eu treino lá desses caras que já chegaram. Então, não são de mentira, né? Eles vivem isso. O Júnior já foi campeão da UFC. É um cara que ainda tá em ponta, com 30 e poucos anos. E eu, aqui
pessoas
no Brasil,
tem muito
eu posso,
aprendizado,
né,
para passar. E o processo, como você estava falando, é muito, muito importante, cada aprendizado. Eu imagino que cada luta vocês notem uma coisa aí para aprender a mais, ou até para não fazer, né? Então é um processo que é um caminho árduo, mas se é muito gratificante também, eu imagino. E falando desse mundo mesmo, das lutas, qual foi o maior desafio para você até agora?
No mundo da luta?
Isso.
Eu vou te falar que quando a gente gosta, não é muito difícil, assim, mas eu acho que fazer todo dia a mesma coisa, você treinar todo dia, é um pouco irritante para a nossa cabeça, né? Tipo, você fica meio exausto, longe da família, tem que fazer seu corre ali, mas acho que é só isso mesmo, assim, de eu amo isso, então não tem como eu falar, pô, isso é chato. Eu faço o que eu gosto, né? Sou muito grato a Deus por tudo, por isso.
E, Breno, o Vitório Breno já treinou com o Matheus Camilo, que você estudou com ele.
Olha,
né? O Matheus
vai ser
atleta do UFC. Ele treina com o Wendell Almeida também, que já foi campeão do Shoto, conquistou o cinturão nessa temporada. Mas, pra galera saber, não vão lutar, porque eles são de categorias diferentes, então não vai ter esse confronto entre acrianos no Shoto.
Acrianos no topo, né?
Mas eles são no mesmo caminho. E eu queria saber como é que você vê, né, esses atletas que já alcançaram um nível assim mais alto que você, né, podemos dizer assim, porque o Matheus está lá nos Estados Unidos já tem alguns anos, conseguiu essa oportunidade no UFC pro ano que vem, o Wendell conquistou o cinturão do Shoto, né, como é que você vê esse caminho que eles têm seguido e o que isso representa para você como acriano, né, tendo visto eles iniciando também nessa modalidade, né, nesse desafio que é ser lutador profissional, sair daqui do estado, né, buscar a oportunidade, como é que você vê ele chegando nesse local, nesse ponto da carreira, e o que isso te inspira para você continuar seguindo esse sonho?
Primeiramente, é muito bom, né, ter o Zé Criano representando a gente no mundo todo. Eles são meus amigos pessoais, então eu fiquei muito feliz, parecia que era eu que estava ali dentro. E a gente teve exemplo já no passado, o Bodão, ele chegou no UFC, e aí agora o Matheus, acredito que o Wendell vai assinar também em breve, e eu que sou um dos mais novos deles, pra mim é tipo uma firmeza de falar, pô, vai dar certo sim, vou acreditar, eles conseguiram, eu vou conseguir também, é um exemplo pra mim, né?
Certeza. Quer falar, Vitória? Fica à vontade.
Ainda mais essa parte que eu achei muito bacana é porque em diversas áreas do esporte, a gente vê no futebol o caso do Everton, do Matheus Camilo também e várias outras pessoas aqui do Acre que quando são reconhecidas, né, elas reconhecem também o estado do Acre. Eu acho isso muito bonito porque levam a bandeira, gostam de falar que são do Acre e mesmo com tantas dificuldades que a gente vê que tem por aqui, principalmente na área do esporte, dessa questão de incentivo, de patrocínio, mesmo assim, os atletas, os esportistas gostam de falar que são do Acre.
A gente tem no sangue, né? Então, a gente ama a nossa cultura, ama nossas raízes, não tem como negar o mundo afora. Eu acho que a gente tem um coração muito raçudo, muito puro, a gente que é acreano, né? Do pé rachado, que fala. E é uma honra para mim representar sempre o Acre, também vou levantar sempre essa bandeira, independente do Acre me ajudar ou não, mas eu sou muito feliz de ter nascido aqui.
Legal.
Breno, você vai passar as festividades de fim de ano agora, tirar umas férias aí de um mês, talvez, não sei, você falou que vai ficar até o dia 6, né? Então já volta no início de janeiro. Dá pra sair um pouco do foco, comer qualquer coisa? Porque eu imagino que durante o ano você tem uma alimentação bem regrada, né?
Sair do foco não tem como, tem que treinar bastante, né? Mas eu vou comer bastante açaí.
Olha!
Tambaqui, vou comer tudo.
Assumidas acrianas.
É isso aí. Beleza, Breno. Obrigado por ter vindo, cara. Obrigado pela oportunidade de conversar com você. E a gente tem espaço aberto aqui sempre que você tiver oportunidade, só falar que a gente vai abrir espaço aqui para ouvir, né, suas notícias aí sobre sua carreira, e estamos sempre na torcida aqui para que dê tudo certo.
Eu que agradeço pelo convite e vamos representar sempre o nosso Acre. Vamos lá.